Ambios Portugal dá-lhe as boas-vindas à exposição Ciência e Arte no Montado, da autoria de Shirley van der Horst. Um conjunto de 8 ilustrações de animais vertebrados, ou seja, com esqueleto interno, em que iremos explorar o elevado valor natural do montado e os serviços prestados pela fauna deste ecossistema seminatural. Esta exposição pretende mostrar a importância de conhecermos as coisas por fora e por dentro, isto é, de conhecermos toda a informação relevante, mesmo aquela que não é evidente à primeira vista. Neste caso, falamos da importância de conciliarmos a informação sobre a espécie em si, sobre o seu habitat e sobre a interação entre ambos. A exposição inicia-se com a coruja do mato, uma ave noturna e silenciosa. As suas asas têm penas especializadas que quebram o fluxo do ar e fazem com que o seu voo não produza qualquer som. Desta forma, a coruja aproxima-se das suas presas sem ser detectada. Por ser um predador, a coruja do mato controla as populações de pequenos roedores e de alguns insetos, que sem a pressão de predação poderiam aumentar a ponto de se tornarem pragas e causarem danos na vegetação. Em contrapartida, o montado oferece refúgio à coruja do mato, uma vez que esta ave nidifica em cavidades dos sobreiros e outras árvores. Passemos agora à ilustração que se encontra à nossa esquerda, o lince ibérico. O lince ibérico é uma espécie emblemática. É o felino mais ameaçado do mundo. O lince alimenta-se principalmente de coelho bravo, podendo também caçar esporadicamente pequenos roedores e lagartixas. O declínio da população de coelho bravo na segunda metade do século XX, devido à mixomatose e à doença hemorrágica viral, foi o principal fator de declínio do lince ibérico. Na Península Ibérica existem 4 centros de reprodução em cativeiro do lince. A reintrodução da espécie em Portugal iniciou-se em 2015, no Val do Guadiana, no concelho de Mértola. Em 2016, o lince ibérico voltou a reproduzir-se na natureza em Portugal. De seguida, passamos para a ilustração atrás de nós, o sapo de unha negra. O sapo de unha negra é facilmente reconhecido pelo esporão negro que possui nos membros posteriores. Esta estrutura rígida e em forma de unha, como o nome indica, permite à espécie escavar o solo arenoso dos montados. O sapo de unha negra reproduz-se em charcos temporários. Na fase adulta, é bastante resistente à seca, embora seja vulnerável durante a fase larvar. É frequentemente encontrado atropelado em estradas que cruzam o seu habitat. Como é uma espécie insetívora, contribui para o controle natural de pragas de insetos. Passamos agora para a ilustração que se encontra atrás de nós, à direita, o sardão. O sardão é o maior lagarto que ocorre em território português, podendo chegar a medir quase 1 metro de comprimento. O macho tem uma cabeça desproporcionalmente maior em relação ao corpo, o que ajuda a distinguir entre os sexos. Tal como a espécie anterior, o sardão é insetívoro, contribuindo para o controle natural de pragas de insetos. A sua dieta pode também incluir ovos de aves e outros lacertídeos mais pequenos. O sardão refugia-se em afloramentos rochosos ou em muros de pedra, que podem ser pontualmente encontrados nos montados. Seguimos agora para a ilustração atrás de nós, a geneta. A geneta é um animal esquivo, difícil de ver. As árvores, os arbustos e os amontoados de pedras característicos dos montados proporcionam a estes mamíferos abrigo e alimento. Apesar de ser predominantemente carnívora, a geneta também se alimenta de frutos. Como as sementes são resistentes aos sucos digestivos, são eliminadas nas fezes. Desta forma, a geneta contribui para a dispersão de sementes no montado, as quais beneficiam ainda do fertilizante natural em que se encontram. De seguida, passamos para a ilustração atrás de nós, à direita. O chapim azul. O chapim azul é um pequeno passeriforme, de dorso azul e ventre amarelo, fácil de observar nos montados e nos parques das cidades. Por vezes, o comportamento de alimentação do chapim assemelha-se ao de uma trepadeira, movimentando-se nos troncos em busca de insetos. O chapim azul ajuda a proteger a saúde dos sobreiros ao consumir insetos potencialmente causadores de danos. Este pequeno passeriforme constrói os seus ninhos em cavidades e fendas nas árvores. Passamos agora à ilustração à nossa esquerda, o javali. O javali é um mamífero bem conhecido por todos os portugueses. Desde o tempo dos caçadores-recoletores que o homem se alimenta do javali, continuando a espécie a ter, atualmente, grande importância enquanto recurso cinegético. Apesar de, quando em grandes grupos, o javali poder causar danos nas culturas agrícolas, na verdade, o seu hábito fuçador contribui muitas vezes para o arejamento do solo e auxilia a regeneração natural dos montados. Este animal encontra refúgio em secções de vegetação mais densa ou em depressões pouco profundas no solo. Terminamos esta visita na ilustração à nossa esquerda, a cobra de escada. Enquanto juvenil, a cobra de escada exibe um padrão de escamas escuras que faz lembrar uma escada, desde a base da cabeça até à ponta da cauda. Na fase adulta, esta cobra perde as linhas curtas que unem as duas linhas longitudinais, permanecendo apenas duas linhas paralelas que percorrem todo o dorso. Esta espécie não é venenosa, nem possui dentes inoculadores de veneno. Tal como o sardão, este réptil encontra refúgio em afloramentos rochosos e muros de pedra. As cobras alimentam-se sobretudo de ratos, contribuindo para o controle natural de pragas. A Ambios Portugal agradece a sua visita. Para mais informações sobre as atividades da associação, visite o site www.ambios.pt. Até breve!